Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Olá, agora de volta ao som.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast oficial do Fórum Nerd semanal, onde eu e o Bruce comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, jogos, notícias da indústria, rumores, trailers, enfim, tudo que tem saído nessa semana de relevante na cultura pop, a gente tem comentado aqui. Dessa vez, né, com o Sam participando desse programa, ele que faz tempo, né, que não participa.
Bom, pelo menos ele estava participando na introdução, né? Não sei se ele continua aqui, né? Pelo jeito.
Não, não, já cansei, já desisti agora. É muito cansativo.
Não, tá bom, valeu, gente. Esse foi mais um Pauta Quente. Muito obrigado pra você que viu aqui até agora. Não se
Aqui o
esqueça de se
Bota
inscrever no
Quente
nosso
é
canal.
uma briga. O Bota Quente é uma briga de egos entre você e o Bruce. Aí eu fico no meio desse fogo cruzado e não sei o que fazer.
Não, a gente traz grandes informações. Inclusive, no programa passado, eu e o Bruce não discutimos nenhuma vez. Apesar do Bruce tentar, foi só informação e só amor.
Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse nosso site, o foronerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na cultura pop, além dos principais, das principais críticas, né, dos lançamentos, além de artigos, listas, entre outros conteúdos. Você pode seguir o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no arroba Fórum Nerd, no Instagram e no TikTok, no arroba Nerd Underline Fórum, no Twitter. Você também pode nos seguir, nos seguir não, se inscrever no nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta diversos conteúdos, além dos podcasts, a gente posta vídeos também sobre temas da cultura pop com o Charlie, que tá aqui, com o Parzi. Então se inscreva lá, que é bem legal, dê um like nos vídeos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e você também pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Se você prefere consumir, né, nossos podcasts em outra plataforma que não é o YouTube, você pode nos ouvir por lá, você pode enviar comentários, sugestões, críticas, pedir alguns programas, enfim, pode entrar em contato com a gente por lá. Então faça isso que nos ajuda demais. Bora começar, meus lindos.
Bora, vamos lá. Bom, nessa semana passada a gente teve um evento da Warner, aquele evento de acionistas que eles sempre fazem durante alguns a cada semestre, trimestre, não sei. E lá, né, o David Zaslav, o homem mais odiado de Hollywood atualmente, por alguns motivos equivocados e outros motivos bem certos, porque é um cara que faz muita cagada também. Ele revelou algumas informações à Warner. Ano passado a Warner teve bons resultados, os filmes foram muito bem, tirando os da DC, embora o Aquaman não sendo um flop tão grande. Os filmes da Warner, no geral, Wonka, Barbie, os filmes de terror foram muito bens. E a Warner conseguiu quitar parte da dívida deles. Eles têm uma dívida de mais de 44 bilhões, o que é um número gigante, mas é uma dívida comum. Eu acho que agora eles têm uma dívida menor que a Paramount, se eu não me engano, e talvez menor do que a Disney, mas ainda assim uma dívida gigante. E isso faz com que eles consigam agora pegar mais financiamento do banco para fazer filmes e séries. Mas mesmo assim, a Warner não foi muito bem visto pelos acionistas, pelos investidores, então teve uma queda no mercado. E a partir de abril deste ano, a Warner, né, a Discovery, se eles quiserem, eles podem vender a Warner ou fundir ou adquirir algum outro estúdio, né? Tem os rumores de que eles podem comprar a Paramount, tem rumores que eles podem se fundir com a Universal ou com a Lionsgate, enfim. A gente só vai saber nos próximos meses. Mas de questão de cultura pop, o Zaslav confirmou duas informações. Uma é que a série do Game of Thrones, lá do Sir Duncan e o Egg, que é uma das séries mais esperadas de Game of Thrones, vai ser lançada ano que vem. Ou seja, eles devem começar a filmar já nos próximos meses e começar a contratar elenco e tudo mais. E a série de Harry Potter, o reboot de Harry Potter, que está sendo feito pela HBO, deve estrear em 2026, daqui a 2 anos. E alguns rumores é que a Francesca alguma coisa, que é uma roteirista de Succession, né? Ela trabalhou em Succession, naquela série o The Dark Materials, aquela série lá da HBO com a BBC, que ela realmente, alguns rumores indicam que ela realmente vai ser a showrunner desta série. Bruce, Sam, o que vocês acham disso? Vocês estão animados para essas séries de Harry Potter e de Game of Thrones e do Game of Thrones? O que vocês acharam dessas notícias da Warner? Eu sei que o Sam, pelo menos, gosta muito do Game of Thrones e deve saber do que se trata essa série do Sir Duncan, né? O Alto.
Assim, sinceramente, não. Eu não li esses tipos de livros, tipo da Casa Targaryen, esse conto aí. Mas agora é interessante que você falou da série Harry Potter, da roteirista, além de Succession, e é também foi showrunner do Redax Materials, que também adapta uma saga infanto-juvenil, tipo Harry Potter. Então
É
acho
verdade,
que
não tinha
é
parado
a
pra pensar
escolha
nisso.
mais certeira.
Sim.
É, eu li um pouco de Redax Materials e tem uma pegada um pouco parecida com Harry Potter, não de narrativa, mas de estilo, que também é voltado para um público mais jovem. Então, mas eu acho ainda meio desnecessário uma série do Harry Potter. Ainda os filmes fazem os últimos menos de uma década e parece um pouco desesperado a precisar de um reboot agora, mas. E também com a polêmica da J.K. Rowling e tudo mais, não sei se me interessa bastante.
Você sabe por que que eles vão fazer, né? Porque o elenco original não quer voltar para trabalhar com a J.K. Rowling. Então, eles vão fazer esse reboot por causa disso. Eu também acho, assim, é uma série da HBO, é uma boa roteirista, deve ser muito boa, talvez até melhor que os filmes, mas por enquanto eu concordo com você, eu não tenho tanto interesse. Eu odeio a J.K. Rowling, ela é uma desgraçada, mas eu gosto muito de Harry Potter, não tem jeito, né? Eu gosto, não, e eu vou ver a série provavelmente. Eu quero ver realmente como vai ser a diferença entre essa série e a série do Percy Jackson, que é uma série com, né? Tanto umas duas séries infanto-juvenis bem famosas, e Percy Jackson não funcionou muito, embora fez sucesso. Eu quero ver como a série de Harry Potter vai se adaptar ao público novo e questão de visual e essas coisas, mas eu também não tô interessado. Agora, essa do Sir Duncan, eu adoro esse conto, eu não li, mas eu sei do que se trata. Era uma das paradas que eu mais gostava quando eu acompanhava muito o Lord King of Thrones, e agora vai ter, né? Vai ter a série lá da Conquista, e essa é uma que já tá mais próxima de ser feita. Eu tô bem ansioso, que é uma. O Sir Duncan, o Alto, é um dos personagens mais legais que o Martin já criou. E você, Bruce, você tá ansioso pra essas duas séries?
Olha, a de Game of Thrones eu honestamente não conheço muito, então não estou ansioso. E a do Harry Potter, eu concordo com tudo que vocês comentaram, mas eu acho que a maior aposta da Warner e da HBO, né, investirem nessa série é porque a tentativa da Warner de continuar todo esse universo de Harry Potter não deu certo, né, que é Animais Fantásticos. Então eu acho que eles vão tentar nessa série, né, replicar cada temporada, ser ali um ano letivo do Harry em Hogwarts e tal. Mas a verdade é que se Animais Fantásticos tivesse dado certo, possivelmente essa série não sairia, ou sairia daqui a muitos anos, né? Porque o último filme de Harry Potter, se eu não estiver enganado, é de 2011 ou 2012, né? Ou seja, tem 12 ou 13 anos por aí. Então é muito pouco tempo, né? E Harry Potter é uma franquia que a nova geração, né, que não era, que era pequena na época, ou que ainda não era nascida, acabou assistindo depois, né? Então ela se manteve atual entre o público. Eu acho que é basicamente pelo fracasso mesmo da franquia Animais Fantásticos, que acabou indo pro limbo, né?
Nossa, tem isso. Eu apaguei completamente da minha cabeça, de verdade, essa franquia de Animais Fantásticos. Tão ruim que ela é. Mas é verdade. Eu acho que eles queriam expandir, tipo, principalmente fazer sequência com eles adultos. Como eles não querem mais trabalhar com a J.K. Rowling. Pra fazer o especial de Harry Potter, por exemplo, que foi um grande sucesso na HBO Max. Mostra o foco. É, eles deram até um golpe no elenco de Harry Potter. Falaram que a J.K. Rowling não ia participar. Aí, tipo, no meio do negócio, ela aparece numa videochamada. Né? Então, realmente é complicado o Harry Potter. Mas eu. Não. Se eu tiver falar que eu não tenho uma curiosidade por esse reboot, eu tô mentindo. Mas eu realmente tô mais ansioso por esse do Game of Thrones. E também o Zaslav, ele confirmou que as filmagens do Superman Legacy começam nessa semana. Não sei se vai ter vazamento de fotos, se eles vão filmar alguma coisa externa, mas, né, já tá tudo pronto. O James Gunn e a parte do elenco também, eles soltaram uma foto dos bastidores, né, deles fazendo a leitura do roteiro. É uma foto bem bacana com alguns homens do elenco, né? Não é todo mundo, mas é a maioria dos atores anunciados. E foi revelado, né, que a pré-produção tá tão à frente, tá tão avançada, que eles começaram já, eles decidiram começar as filmagens logo agora, que o filme ia ser filmado acho que na metade de março, ou seja, eles adiantaram algumas semanas. Então, legal, tô bem ansioso. Também teve um vazamento de uma imagem da leitura de roteiro que indica que talvez o símbolo do uniforme do Superman é uma mistura do. É o símbolo do Reino do Amanhã. Não sei se é só uma imagem que eles estão usando para exemplificar, mas, né, nesse card, assim, a imagem é claramente o símbolo do Reino do Amanhã, aquela clássica história da DC do Mark Waid, que se passa no futuro, lá, bem anos e anos no futuro. Uma história muito importante para DC e que deve ter alguma ligação com o filme, de qualquer jeito, principalmente pela temática do resgate, do heroísmo clássico. Vocês estão animados para Superman Legacy? Gostaram dessa imagem? Então, esperam que vai sair alguma imagem de bastidores, vai vazar o uniforme do Superman. essa semana ou nas próximas semanas, ou você acha que não vai vazar nada?
Eu queria bastante que saísse alguma coisa. Não sei se necessariamente, eu acho que o primeiro uniforme do Superman, talvez o James Gunn, né, o estúdio, segure um pouco pra mostrar, mas talvez um primeiro vislumbre de alguns personagens eu acho que seria interessante, mas é aquilo que também a gente tem comentado desse filme, é diversos pauta quentes. Eu confesso que eu ainda não tô muito animado. Eu, diferente do Pars, eu não sou um grande fã do James Gunn, então eu não tenho toda essa animação, mas eu sei, né, como um decenato assafado como sou, quando chegar mais perto eu vou ficar animado e vou querer assistir o filme o mais breve que eu conseguir nos cinemas, mas até o momento assim eu tô um pouquinho distante dele.
Tem, pra mim é um pouco flutuante, tem vezes que eu tô um pouco animado, depois eu, né, não sei se realmente tô tão interessado assim. A questão do símbolo obviamente ser tirado de Reino da Manhã, eu acho que até combina. Acho que o James Gunn falou que queria dar pro filme uma estética meio retrofuturista. Dá pra ver que ele até fez uma, né, com mesmo, no Twitter, que ele perguntou se o pessoal quer o uniforme com cueca ou sem a cueca por cima da calça. Acho que ele fez isso uma vez, né?
É, fez uma enquete. É, ele fez
uma
mesmo.
Enquete. É, ele tá querendo pegar essa estética mais meio antiga e clássica. Então, eu acho que talvez não combine muito do Reino da Manhã, mas talvez se ele quiser algo mais simplista o uniforme, faz sentido ter essa logo que não é, que é só tipo um S meio não tão definido quanto dos outros símbolos.
Sim, quase nem dá pra perceber que é um S, né? Mas se fosse, tipo, se for, é que ele é preto, né? O
mas,
Charles, fundo dele é preto.
Mas, isso não é um F. Na nossa terra, significa esperança.
Esperança. Puta merda. Foi o cinema. Snyder que inventou isso? Foi o Snyder que inventou isso, né, Sam? Eu não lembro do filme dos quadrinhos. É, o Snyder e o Goyer, né? O Goyer, inclusive, não tá na pauta, mas ele era o showrunner daquela série Fundação da Apple. Ele foi demitido da série e agora a terceira temporada vai ter um novo showrunner. Então, David Goyer aí onde encosta também faz cagada. Mas é...
Agora,
é legal.
Vocês comentaram sobre o uniforme vazar ou não, mas eu acho que dá pro James Gunn fazer aqui, né, o Matt Reeves e postar, tipo, um teste de câmera com o...
Oh, legal.
Com, esqueci o nome do ator.
O Pattinson? Não, com... Ah,
não,
o...
Não,
não, é o David Cornsweet.
É, o David. É, o mesmo que nem o Pattinson, caso mostrar um pouco do uniforme, do busto, assim, acho que não teria problema.
Não,
se realmente forem gravar o livro, é melhor do que vazar.
É que o James Gunn, ele tem uma frescura da porra com essas coisas, que eu lembro que na época do Esquadrão Suicida vazou a imagem de set e ele ficava, tipo, negando, assim, eu lembro que tinha imagem do John Cena como pacificador, perguntava, ah, mas o John Cena vai interpretar o pacificador, é o James Gunn. Mas nunca foi confirmado que o John Cena é o pacificador. Porra, tem imagem de sete James Gunn. Então ele faz um cu doce assim, mas eu lembro que ele fez aquele vídeo mó legal de dando um suicida pro DC Fandom dos personagens, né? Mostrando, tipo, a versão dos quadrinhos e o visual do filme. Seria legal se ele fizesse, tipo, algo assim, ou soltasse, tipo, uma imagem, realmente, como se fosse um teste de câmera do Corn Sweat com o tema do filme, assim, como o Matt Reeves fez, seria mó da hora. Tomara que ele faça isso. Eu não sei, né? Vai saber. Segundo informações do jornalista Jeff Snyder, o DC Studios e o James Gunn estão desenvolvendo um filme animado adaptando a Liga da Justiça Jurássica, que é um quadrinho de 2022 escrito pelo Daniel R. Johnson, um roteirista e desenhista fantástico, e desenhado pelo Juan Guadion, que vai ser, né, um filme animado adaptando esse quadrinho onde, como o nome diz, ele se passa na Era Pré-Histórica e a Liga da Justiça são dinossauros antropomorfizados que lutam, e é um quadrinho muito bobo, mas muito divertido. É um quadrinho que não é, a proposta é essa, ele não propõe nada muito cerebral, nada disso. É um quadrinho divertido, e o filme vai ter roteiros do Brian Lynch, que é o roteirista de Gato de Botas, Minions, aquele pet da vida dos animais. Vi um cara que trabalhou muito com a Illumination também. Cara, é ok, assim, vai ser aparentemente um Elsword, de um filme animado para os cinemas. Acho que a Warner, eles querem focar também em filmes para os cinemas. O James Gunn, não só ele, ele e o Peter Safran com o DC Studios, eles agora eles, né, dão assistência para todos os filmes e produções, séries da DC. Mas eu acho que é aquela proposta do James Gunn de não fazer tudo ser do universo deles. Vão ter coisas que vão ter esse selo Elsword. E tirando o que eu achei, eu acho um quadrinho legal. É meio estranho eles adaptarem isso agora, mas considerando que vai ser uma animação mais para um público infantil e pode ser também divertido, eu acho que é uma boa escolha, pode chamar bastante público, porque por algum motivo o filme de dinossauro faz muito dinheiro, e você chamou o cara que faz os Minions e pet a vida dos animais, é basicamente uma fórmula para imprimir dinheiro isso aí. Então acho que super-herói, dinossauros e cara de Minions vai fazer muito sucesso, né? Não tem previsão de estreia, não tá oficializado, né? O James Gunn não oficializou ainda. Mas eu acho um projeto interessante, embora vai depender muito do traço e da abordagem, mas provavelmente vai ser que nem aquele filme lá, o Super Pets, que eu não vou ver nos cinemas, mas eu vou eventualmente assistir, porque parece legal.
Bom, curiosamente, eu vi o DC Liga dos Super Pets no cinema. Na época, eu levei minha filha pra assistir. Achei bem legalzinho, me surpreendeu. Eu confesso que eu não conheço nada do Liga Jurássica, mas acho legal essa ideia de fazer algo que não seja relacionado, né, ao novo DCU. Provavelmente, eu acho que vai atrair bastante gente pro cinema, né? Tem tudo pra ser uma animação bonitinha. Deve agradar tanto o público infantil, né, as crianças, quanto os seus pais, né, irmãos mais velhos. Enfim, acho que tem tudo pra fazer dinheiro também.
Eu também... Eu vi só o final de Super Pets, porque tava passando na TV e meu irmão de 4 anos tava assistindo e é ruim, desculpa.
Não é ruim. É uma animação assim, é ok, mas é porque ela é uma animação diferente do filme do Mario.
O Crypto não tem como dar certo. Não é mal.
Assim, o que é ruim é a cena pós-créditos com o cachorro do Adão Negro e o Adão Negro aparecendo. Era na época que o The Rock queria empurrar isso aí na goela de qualquer jeito. Mas sei lá, assim, diferentemente do filme do Mario, eu acho que esse é um filme que ele é meio que pra criança e eu não acho que ele também, tipo, trata todo mundo que é idiota. É genericão, mas eu. Isso não foi um trocadilho com cachorro, inclusive. Mas é um filme ok. Assim, não achei tão ruim, não. Ruim é, por exemplo, as animações da DC atualmente pra DVD. Essas aí do Tomorrowverse, essas
Ah,
aí
bom.
são. Não, não, essas aí são horríveis mesmo.
Mas é pelo roteirista de esse Liga Jurássica ser de Minions e outras pedradas com pets, não parece muito promissor. Até pra ter uma animação com a mesma equipe de Lego Batman, algo assim, acho que aí eu teria mais confiança.
Mas que já tá claro que eles vão fazer mais pra criança. Mas, pô, como assim, Sam? Minions é
Grande, né?
um grande
Grande.
achievement do cinema moderno. Cada filme dos Minions foi mais de 1 bilhão, pô.
Não sei como, é algo que não dá para explicar. A humanidade, às vezes, é estranho.
E o filme do Mario, que o senhor vilão aqui ataca, também fez mais de 1 bilhão. Bom, mas por falar em valores, uma notícia que saiu essa semana que surpreendeu muita gente, eu acho, é que supostamente o orçamento, né, da sequência de Coringa, que chega em novembro aos cinemas, ele é de aproximadamente 200 milhões de dólares. E por que que eu acho que isso surpreendeu muita gente? Porque o primeiro filme lançado lá em 2019, ele era relativamente barato, ele custava um pouco menos de 60 milhões, né? Que é um valor baixo, considerando grandes produções, filmes de heróis da época e até de hoje em dia, né? Então isso chamou a atenção de muita gente, e de 60 para 200 milhões nesse orçamento é muita coisa. E você levando em conta que não é um filme necessariamente de ação, né? Não é um filme que deve ter grandes perseguições, explosões, muitos efeitos especiais. Esse orçamento alto surpreendeu vocês?
Eu posso explicar esse aumento. Com o primeiro filme, estava copiando Taxi Driver e outros, o orçamento era pequeno. Agora, esse vai copiar Assassino da Lua das Flores, então é preciso um orçamento do equivalente desses Scorsese. Então, para você ver que para copiar Scorsese ainda é barato, aí precisaram de
Nossa,
200
e
milhões.
assim, e você ainda foi bonzinho, porque além de Taxi Driver, ele copiava o Rei da Comédia também, do Scorsese, né?
Não, e esse novo vai ser musical, ele vai copiar o New York, Scorsese. Então é uma amálgama de cópias.
É, mas talvez se disserem que, tipo, as sequências musicais estão dentro da cabeça do Coringa, dá pra fazer algo bem, com esse orçamento, sequências bem ambiciosas. Então
Não,
acho que
só isso,
dá pra
mas tipo...
explicar as sequências pra isso.
Mas o par, assim, só 60 milhões é o orçamento do trio principal. O Todd Phillips e o Joaquin Phoenix vão ganhar 20 milhões cada um por esse filme. A Lady Gaga ganhou 12, ou seja, tipo, quase os 60 milhões é só pro elenco dele, né? Fora que tem outros atores famosos, né? Tem o Brendan Gleeson, tem aquela atriz que tava no Corra. Inclusive, até já começou a vazar umas informações do Coringa desse filme. Vai ter grandes sequências de musical, assim, grandes mesmo, bem na velha guarda de Hollywood. E realmente, se esses vazamentos se comprovarem verdadeiros, esse filme do Coringa vai ser tão polêmico quanto o primeiro, pode ter certeza. Vai morrer muita gente por causa desse filme do Coringa ainda. Vocês lembram
Muita
disso?
gente vai cantar esse filme.
Bom, só pra explicar uma coisinha, quem tá ouvindo a gente, né, tinha um membro da nossa equipe, né, o finado Doug, que ele sempre
Faleceu,
atacava,
né?
Que ele sempre atacava, né, o filme do Coringa, acusando ele de ser um mero plágio de Taxi Driver e o rei da comédia. Então, por isso que a gente começou com essa, só pra explicar, pra ninguém sair xingando a gente nos comentários, né.
O Coringa tem atores, então é um plágio
de Taxi Driver. Não, mas eu realmente acredito que o Todd Phillips copiou o Scorsese, isso aqui é uma crença minha, pessoal, não é piada, não.
Não, assim, você sabe que o Todd Phillips, desde o dia 1, ele falou que esse filme era pra homenagear o Rei da Comédia, né? Tipo, ele não
homenagear é plagiar.
Não, plagiar se fosse igual, né?
Ué, não é?
Não, tipo, tem várias
o
referências de homenagem.
O comediante indo no show dele, obcecado.
Nossa, não, que sim. Prazer gravar com Cauã Hessel nesse podcast.
É.
Não, já que não sabe, o Sam tava, antes da gravação, ele tava falando que Madame Teia é um filmão. Ele adorou Madame Teia.
E que ele falou que é melhor que Parasita.
É. Pior que... Caralho, que ódio. Pior que isso é algo
não, ele falou mal de Seven, cara. Ele falou mal de Seven. Cara, não dá pra defender. Esse homem que um dia já falou que foi um discípulo de David Fincher, se tornou seu... Discípulo é foda. Discípulo de David Fincher e se tornou o pior inimigo da razão. Tá muito difícil defender o Sam. O álcool está correndo na mente dele.
Vamos agora para uma notícia que eu e o Sam, a gente discutiu bastante disso no Twitter, nos nossos Twitters pessoais, que é True Detective, a série da HBO, foi renovada para uma quinta temporada, com a showrunner Issa Lopez voltando para comandar essa temporada, ela que comandou a quarta, e ela não só vai comandar True Detective a partir de agora, mas ela assinou com a HBO para desenvolver novas séries e conteúdos para eles, então legal. Gostei bastante do trabalho dela nessa temporada. Teve crítica já no Fórum Nerd que eu escrevi. É, foi a temporada mais vista, né? De True Detective. Que também foi bem a temporada mais bem avaliada, né? Depois da primeira temporada. Mas eu quero falar aqui sobre o caso do Nick Pizzolatto. Acho que é assim que fala o nome dele. Que é o criador da série de True Detective. E ele fez, né? Ele não voltou pra essa temporada. Ele, obviamente, foi pago. Recebeu o crédito de produtor. Porque, afinal, ele que criou essa série. Mas ele tava 500% full pistola, full Pizzolatto. Pistolato, como chamaram ele no Twitter, que ele tava compartilhando críticas e xingando a série, compartilhando críticas negativas e falando, enfim, nas redes sociais dele. Realmente, quando a HBO renovou a série e contratou a Issa Lopez, foi um grande dedo no meio na cara dele. Ele que queria fazer essa quarta temporada, mas a HBO recusou. E eu achei muito bom, porque o cara, embora ele fez a primeira temporada, que é excelente, ele tá fazendo hora extra, né? Tudo que ele fez depois com a série não foi lá, não chegou aos pés da primeira temporada, e também ele é um cara que não fez mais nada de relevante, não fez nada com a HBO também de interessante, é um cara que não tem nada aí pra fazer, tudo que sai dele, são as pessoas falando meio mal dele, então é um cara que é meio complicado. O Sam, eu vi que meio que deu uma defendida nele e discordou de mim. Você soube disso, Bruce? Você que não viu essa temporada, mas eu sei que você gosta da temporada original e você chegou a acompanhar essa treta aí com o Pizzolatto?
Bom, como você disse, eu gosto muito da primeira temporada, mas curiosamente eu não continuei assistindo essa série. Por cima só, eu acho que eu vi vocês comentando alguma coisa no Twitter. Eu tenho entrado esses dias pra acompanhar algumas coisas, mas acho que eu vi vocês comentando e você sabe, né, Charlie, que os ventos mudam, as pessoas mudam, a gente vai amadurecendo. E hoje em dia, quando você briga com o Sam, eu fico do seu lado.
Tô certo, né? Muito obrigado.
Eu fico do lado do Sam, eu acho que o Sam está certíssimo.
Uhum.
O que isso tem a ver com a renovação da temporada? Você gosta de polêmicas, aí você já trouxe com a sua crítica, foi um Twitter, você tá obcecado com o coitado do Pistolato.
Mas é porque o Pistolato foi um tema importante. Pô, é o cara que fez True Detective pistolando. E, cara, compartilhando crítica negativa. Ele é um showrunner, cara. Ele é um produtor de Hollywood, assim. E é uma...
É a mesma coisa que o Alan Moore amaldiçoando toda a adaptação da HQ dele. Não vejo muito problema nele de ficar
falando. Mas o Alan Moore é um cara relevante, pra começar. Ele tem um ponto, assim, mas o Alan Moore, ele também não sai xingando. Ele não... O Alan Moore não tá no Twitter dele compartilhando crítica negativa do...
Ele é mais... É uma coisa mesmo, polite em português.
Não, sim, mas ele não tá no Twitter compartilhando a crítica do Zezinho Gameplays falando que odiou essa temporada porque tem mulher. Ele não tá fazendo isso.
É até engraçado que eu assisti só 2 episódios da segunda temporada e tem um personagem que é meio antifeminista na segunda temporada. Então, acho que dá pra ver talvez o querido Pistolato não tenha gostado tanto assim.
É, o Pistolato tem um... Realmente, um dá pra perceber que ele tem não gosta muito de mulheres. Acho que talvez... Eu acho que ele nem deve ter ficado puto com a HBO dando... A temporada na mão de outra pessoa deve ter sido porque é uma mulher e são duas mulheres protagonizando a temporada também. Então, momento lacrado aqui contra o Pistolato, mas enfim, eu honestamente peguei um ranço bem grande desse cara. E eu ia falar que, não quero mais ver o que ele vai fazer, mas não tá fazendo nada também, não fez nada de relevante. É capaz aí dele sumir. Infelizmente, falando de coisas ruins, tem aquele live action do Naruto que a gente comentou alguns programas atrás, eu e o Bruce, e foi oficializado, a Lionsgate estava indo em frente com esse projeto. E eles contrataram o diretor e roteirista Dustin Daniel Cretton de Shang-Chi e Temporário 12. É um diretor bom, embora Shang-Chi seja fraquíssimo, é um diretor interessante. Ele vai dirigir e escrever o live action americano de Naruto para a Lionsgate, que não tem como dar certo. É tudo, assim, até tem uma chance de dar certo, mas aí você vê o nome de quem está envolvido. Sam, me diga, quem é que está produzindo esse filme?
Quem? O grande Avi Arad?
Ele, o homem, a lenda, o cara que daqui a 100 anos ele ainda vai estar produzindo filmes em Hollywood. Se tem alguém que vai encontrar o soro da imortalidade, é Avi Arad.
A mente quem vem por trás de Uma Aranha 3, não tem como dar errado.
Não, Sam, o homem que deu o sinal verde para Morbius, para Madame Teia, para Uncharted.
Oh, olha, esse homem currículo. É um visionário.
Não, visionário. Inclusive, não sei como ele não trabalhou com diretores de calibre como o Paul W.S. Anderson. Acho que ele casaria muito bem trabalhando não, em
projetos juntos. E se prepare para Awkwafina como a Sakura, hein? Já tô prevendo aqui.
Não, ela vai ser o Naruto. Do jeito que ela vai fazer aquela vozinha blackface dela pra fazer o Naruto. Nossa, imagina que pesadelo. Mas eu já tô... Assim, pelo menos a gente sabe que a Brie Larson vai estar nesse filme. Porque se é um filme do Dustin Daniel Cretton, tem que ter a Brie Larson. Então, já é um motivo pra causar muito, muito ódio em algumas pessoas. Mas eu não espero nada. Eu, Naruto, durante muito tempo, talvez hoje, é o meu mangá favorito. Ele tem seus problemas, mas eu tenho muito, muito afeto pra essa história, por esses personagens. Embora eu consiga, né, ver os muitos problemas que tem Naruto. Eu tenho um carinho muito grande pra essa obra. E esse live action vai ser um desastre. Não tem como dar certo. O do One Piece, que as pessoas gostaram, eu já achei horrível. Então, imagina o de Naruto.
Lá em Lionsgate. Você pode gostar, né? Que depois te interessar pela franquia.
É, o personagem que bebe, né? É. Bruce, você está ansioso para o live action de Naruto?
Não, eu só queria assistir se fosse dirigido pelo Paul W.S. Anderson com o Naruto sendo a Mila Jovovich. Caso contrário, eu não me interesso.
Nossa, se isso acontecesse assim, ia ter o novo Dragon Ball Evolution, né?
Olha, eu não sei o que aconteceria, eu sei que não existiriam prêmios o suficientes para serem dados para essa maravilhosa película. Pena que isso não vai acontecer.
É, realmente, o Fanbase de Ouro ia ter que dar todos os prêmios para um filme, né?
É uma pena para todos os fãs de Naruto, para todo esse universo, né? Que eles não terão o prazer de trabalhar com o gênio, né? Mas...
Bruce,
como,
os fãs
como
de Naruto...
Não, como ele não trabalha com essa franquia, eu não me importo com ela.
Por favor, Bruce, os fãs de Naruto já sofreram o suficiente pra gente ficar jogando mais PH neles. Bom, vamos para as BDs dessa semana. E nessa semana, Bob Marley, One Love, o filme, a cinebiografia do Bob Marley, continua indo muito bem nos cinemas, tá? Com 120,5 milhões no total. Um grande sucesso. E pá, deve bater mais de 200 milhões no... nas próximas semanas. É um filme que eu sei que muita gente falou que não é bom, que é verdade, bem, bem fraco, mas ainda assim, essas cinebiografias de grandes nomes dão muito dinheiro, né?
Eu assisti, realmente é bem fraco.
É, eu imagino, porque assim, parece aquela cinebiografia bem chapa branca, né? Wikipedia.
É, parece que o Bohemian Rhapsody, né, deu esse revival em cinebiografias de músicos que não, ultimamente, antes do lançamento dele, não estavam tendo tanto quanto antes.
É, vai ter do Michael Jackson, teve do Elvis, que foi boa, mas teve do
Bob Dylan com o Timo Fish na mente.
Vai ser do Bob Dylan, vai ter um que a gente vai comentar daqui a pouco no programa.
Então, teve do Apple John também?
Sim, o Rocketman. É, que tá aqui. As pessoas gostam, mas eu não gosto muito do Rocketman, tá? Acho bem, bem ok. Mas tá aí o filme do Bob Marley indo muito bem nas bilheterias. Já o grande, o gigante Madame Teia tá com 77,4 milhões. É um fracasso, flop gigante. É, eu teve uma queda de 60% no, em relação ao segundo final de semana, o que é padrão pro filme de herói. Não é, na realidade, nem é tão ruim um filme de herói. Mas considerando que Madame Teia foi um flop já na primeira semana, isso aqui é um desastre. O filme custou 100 milhões e não tá nem perto de se pagar, sem contar o marketing, claro. Então, é um grande fracasso, já é a primeira grande bomba do ano, e tomara que isso faça com que algo ilumine a cabeça da Sony, dos executivos da Sony, e eles parem de fazer esses filmes de universo de vilões da Homem-Aranha, né?
Não. Tem que continuar, tem que ter mais. Mais trilogias do Venom.
Não, tem que ter
uma trilogia de Morbius também, por favor.
Não, tem que fazer Morbius v. Kraven, Dawn of Injustice. Continuar expandindo esse grande universo de vilões da Sony e do Homem-Aranha que ninguém pediu, né? Mas
Madame tá Teia pode ser odiada pelo público e pela crítica, mas ainda é melhor que o Soldado Invernal.
Sim. É, só se for no Hasselverso com o Sam. Sam que é o nosso Marcelo Hassel, um grande fã desse crítico brasileiro. E tem também um filme que é o Garotas em Fuga, o Drive Away Dolls, que é aquele filme do Ethan Coen, né, que faz parte dos irmãos Coen. É o dois diretores que eu gosto bastante. Esse filme, né, foi um filme que ia estrear no ano passado, mas ele foi adiado por causa da greve de atores em Hollywood. E a Universal, que faz esse filme, por algum motivo eles adiaram o filme, porque os atores não podiam fazer a promoção, e eles mesmos não fizeram promoção nenhuma. Esse filme teve zero marketing e resultou em 2,6 milhões no primeiro final de semana. Um resultado horroroso, assim, um flop gigante, gigante. Não entendo por que eles fizeram isso. É um filme que também teve uma recepção bem divisiva, assim. Parte da crítica gostou, parte não gostou. O público aparentemente odiou, teve notas no Rotten da parte do público e no CinemaScore horríveis, mas mesmo assim eu quero ver porque parece um filme bem bacana e eu gosto muito do Ethan Coen. Tem também um filme do Demon Slayer, né, o Kimetsu no Yaiba, é To the Hashira Training, que tá com 28,2 milhões no total. Esses filmes, eles fazem muito dinheiro, esses filmes de anime, eles pegam, eles compilam a parte do arco antes de lançar o arco em si e lançam nos cinemas. Faz muito sucesso. Demon Slayer é ok, mas faz muito sucesso, é muito popular, as pessoas gostam muito. Eu acho um mangá, eu já li o mangá inteiro antes de ter um anime, eu acho bem qualquer coisinha, mas faz muito sucesso.
Inclusive, quando eu fui ver o filme do Embalagem no cinema, eu vi vários adolescentes de cosplay vendo esse Demon Slayer e achei engraçado.
É, não, tem que tem roupas
uma cabeça de javalina, algo assim.
Cabeça do quê?
E um porco assim, eu estou enganado.
Sim, é o...
Tinha um cosplay assim, eu lembro.
Inosuke, é assim, ele... É uma máscara que ele usa, tá? Inclusive, tipo, a piada é porque ele é um cara muito bonito por trás. Só que, tipo, ele usa essa máscara. E ele é, tipo... É... Loucão, assim. É o personagem que gosta de lutar e que é violento, assim. Então, mas é um personagem legal. Mas é um... Assim, faz muito... Como eu falei, é muito sucesso. Tipo, as pessoas gostam muito dos personagens. E, tipo... É porque é um estúdio, né? Um estúdio que faz uma animação muito bonita. Assim, o visual, no geral, é bem bonito. Afinal, né? Eles só negam impostos. Então, eles têm mais dinheiro para gastar com a animação. E, né? Fora que também tem a questão do abuso dos animadores. Então eles conseguem entregar uma animação muito acima da média e faz com que as pessoas pirem e achem a melhor coisa do mundo, mas é bem fraquinho, assim. E tem o Argyle, que tá com 86,5 milhões, também um grande flop. É, não sei porque não tá no digital, mas né, é um filme que já devia ter entrado no digital faz um tempinho, porque foi aparentemente o interesse pra ver nos cinemas é quase que zero. The Beekeeper tá com 149,7 milhões, mesmo estando no digital ainda continua fazendo dinheiro. O mesmo pra Wonka, que tá com 617,2 milhões. Um grande sucesso, tá aí no topo da Apple Store, da venda digital, mas continua fazendo muito dinheiro nos cinemas. O mesmo também para Patos, tá com 268,7 milhões, e Todos Menos Você, que tá com 201,3 milhões, bateu a casa dos 200 milhões. É uma comédia romântica que também deu muito bom. E Pobres Criaturas acabou também de bater os 100 milhões, tá com 100,2 milhões na sua bilheteria total. É um grande sucesso, e também já tá disponível no digital para vocês assistirem. Assistam, que é um dos melhores filmes do ano passado e um dos melhores filmes do Oscar. É um filmaço do Yorgos Lanthimos. Vocês gostam de Pepsi e Coca-Cola? Vocês tomam refrigerante?
O pessoal gosta de álcool, então.
Ah, é, claro.
É, não é minha bebida favorita, não são minhas bebidas favoritas, né? Pois eu sou um compulsivo alcoólatra, mentira. Mas gosto. Eu confesso que eu não tomo tanto Pepsi. Coca é mais frequente, então, mas.
Esse mentira no final aí que não engana ninguém, né? Tipo, o.
Ah, é, faz. Mentira, uma verdade, brincando. Uma eu estou bem humorado gravando com os meus amigos.
Coca-Cola é realmente melhor. Né?
É, falei uma grande mentira, falei uma grande verdade, deixa eu falar um mentira no finalzinho. É, mas é, eu também não. Eu não tomo refrigerante também. Eu tomo suco natural, que é muito bom.
Por que não?
Vinho de laranja.
É, porque é ruim, uma, né, vez quando a gente fez um encontro do Fórum Nerd, aquele suquinho com vodka que você tomou tava gostoso.
É, não, esse eu é lembro disso, é verdade. Você toma, né?
É verdade. É, o Sam lembra. Toma. O Sam lembra. Você colocou um suquinho de laranja com três shotzinhos de vodka foto, ali. Mano. Ficou bem forte, inclusive.
Esvoca no suco de laranja, pegou tudo.
Detalhe que são os bêbados assumidos que estão falando isso. É quem será que está falando a verdade?
Não,
é
dois mesmo? Contra um, desculpa, mas.
Não, é dois bêbados contra um sóbrio. Quem se acredita? Sobra, né, pô? Mas por que eu perguntei isso? Porque estão desenvolvendo um filme chamado The Cola Wars, né? A Guerra dos Refrigerantes. Vai ser um filme que vai falar sobre a tentativa da Pepsi de desafiar a Coca-Cola e se tornar o refrigerante mais popular e famoso do mundo. Cara, assim, depois de Barbie, do filme do Lego, qualquer coisa pode sair disso aí. Pode sair um filmaço, como pode sair um filme genérico. Mas eu acho que é uma ideia interessante e ia ser engraçado se isso no final acabar se tornando um grande evento e um filme que faz muito sucesso.
Não, peraí, você citou aí o Barbie, mas acho que esse filme aí tá mais pra comparar com, tipo, Air, ou o filme sobre o Tetris, do Black Phone lá, do... Black Phone não, acho que é do Blueberry.
Blackberry.
E do
Cara, que isso é tudo errado. Do Blackberry.
É, o álcool.
Vocês sabem que Blueberry é uma bebida alcoólica, inclusive, né?
Olha só, eu não sabia, olha só.
Eu não sabia, ai, para, ai não engana ninguém com isso.
No final, eu...
Nossa,
eu
vocês citam... Vocês citam bebidas alcoólicas, porque isso está no sangue de vocês.
Uhum. Tá bom, senhor alcoólatra. Mas você tá animado? Bom, você não tá animado, né? Porque você gostaria de ver o Smirnoff versus vodka, né? Versus cerveja. Ah. Esse seria o filme que você ia assistir, né?
Não, eu preferia assistir vodka versus cachaça, a origem
do álcool.
Fígado, mas...
Da cirrose.
É, a origem da cirrose, mas...
É de Johnny Walker versus São Jorge, uma coisa assim.
É, mas aí quando esse filme fosse lançado... Quando esse filme fosse lançado, eu e o Sam, nós entraríamos bêbado no cinema, a gente não ia ver nada do filme, então... Então não, como eu sou geração saúde, eu não quero assistir Pepsi versus Coca, desculpa.
Você viu aquele do Zac Efron, né, da cerveja?
Operação Cerveja, assim, muito bom, inclusive. Assista.
É do grande diretor de Green Book.
Exato, ele acertou dessa vez.
Melhor ainda.
Ele acertou.
É só porque tem cerveja no nome, né? Por isso, exato, que você gostou.
E é um filme que dá muita sede.
Imagina. Sede do quê?
Pois é, Charminho. Você deveria assistir e levar cerveja para seus amigos também, se inspirar no Zac Efron.
Tá bom, tá bom. Bom, tem também a série Treta, que acho que daqui só eu assisti, né? Tanto o Sam e o Bruce, vocês não assistiram, né? Aquela minissérie da Netflix. Muito
não,
boa.
Eu não vi. Eu vi que ela faturou alguns prêmios, né, nessa época do ano. Eu fiquei até curioso, mas eu não assisti, não.
Ela levou tudo de minissérie possível, ela levou. Mas, né, era uma minissérie e agora foi renovada para uma segunda temporada pela Netflix, depois desse sucesso todo, com o retorno do showrunner. Então, só que vai ser uma antologia. A primeira temporada teve o Steve Jin e a Ari Wong produzindo, né, estrelando. E essa segunda temporada vai ter o Charles Melton, de Segredos de um Escândalo, aquele filme que fez muito sucesso ano passado. Ele que fez Riverdale também, mas é um ator que tá bem alta. A Kay Spain, de Priscila e Mare of Easttown. O Jake Gyllenhaal, um ator bem famoso. E a Anne Hathaway, também uma atriz bem popular. Eles vão estrear essa temporada, que vai focar em dois casais que começam, se conhecem, entram num conflito e acabam começando uma guerra entre eles. Então, o Melton e a Spain vão interpretar um casal mais novo. E o Gyllenhaal e a Anne Hathaway vão interpretar um casal mais velho. É, cara, um baita elenco, bem, bem forte mesmo. Ele lembrou o do Art Lotus, né, que consegue reunir um elenco de primeira, assim. Então eu tô bem ansioso. A primeira temporada é muito boa, é uma baita minissérie legal. Eu até coloquei, indiquei aqui no podcast com o Sam, coloquei no melhores, nas melhores séries do ano, então eu tô bem empolgado pra essa temporada. Vocês acham interessante, pelo menos, o envolvimento desses grandes nomes numa nova temporada?
Eu só achei estranho ter ganhado todo o prêmio de minissérie da segunda temporada. Isso é um golpe.
Ah, meu amigo, mas isso aí é escola e HBO, né? Lembra do Big Little Lies, aquela série da Nicole Kidman, que ganhou todos os prêmios de minissérie, aí a HBO, tipo, no dia seguinte, meteu o dedo no meio na cara do Emmy e falou assim, ah, vai ter segunda temporada. Chupem. E meteu um golpe na cara dura. Então é estratégia HBO, né? Fizeram a mesma coisa com o The White Lotus. Também, então, a Netflix aí tá seguindo os passos da HBO. Que bom, né? Que pelo menos treta é uma baita série.
Bom, uma notícia também que saiu essa semana é que um diretor, né, de um dos filmes favoritos do Charlie, que apresentou Star Wars para nosso garoto, né, o Gareth Edwards, né, que comandou Rogue One, uma história Star Wars, um filme que o Charlie gosta muito, ele vai comandar um novo filme, né, de Jurassic World, que é outra franquia que o Charlie gosta muito. Sam, eu não sei se você já conversou disso com a gente, se a gente conversou, confesso que eu não lembro. Você gosta de Jurassic World?
Não.
Ah, então é só o Charlie mesmo que é fã da franquia.
Olha, eu tinha muita chance desse novo Jurassic World ser horrível. Agora foi confirmado que ele vai ser provavelmente um dos piores filmes do ano quando ele for lançado. Eu sou acusado de... Eu não gosto de Jurassic World, embora o Bruce tenha mentido. Eu não só não gosto de Rogue One, eu acho um filme ruim, mas eu acho tudo que o diretor fez horrível. Eu vi quase todos os filmes dele, só não vi o primeiro filme dele lá, que é de uns monstros, né? Mas eu vi, por exemplo, recentemente, o A Resistência, o filme que saiu ano passado, The Creator, e, cara, terrível. Então, esse é um cara que eu acho que ele tem 100% de aproveitamento zero. É um diretor que é viciado em errar, incapaz de fazer um filme bom. O Godzilla dele eu acho pavoroso, assim, um filme que tá tendo um revisionismo, mas eu acho horroroso. O Godzilla que não tem Godzilla, que tem o Bryan Cranston que morre no... Nos 5 primeiros minutos, tem o Aaron Taylor Johnson horrível também, uma atuação horrorosa. Enfim, eu acho um diretor horrível. E agora Jurassic World, mais um filme da carreira dele, que é um filme ruim. Pô, esse cara, ele deve ter algum tio agiota, algum contato com a máfia, enfim, deve ser amigo do Bruce, porque por algum mistério da natureza, as pessoas gostam dele, tipo, não só do Rogue One, mas eu vi muita gente comemorando, e eu fiquei tipo, gente, ele fez Godzilla, o The Creator, é horrível.
Ruim é Rogue One, mas Godzilla é bom.
Não, impossível. Você não tá defendendo o Godzilla cinza, o filme todo cinza dele?
É o possível interessante deles, no caso, é sempre a perspectiva dos humanos, e o Godzilla não aparecer tanto assim.
Esses grandes personagens que são os humanos do filme Godzilla, né?
É.
Que o Godzilla destrói uma ilha inteira e no final todo mundo aplaude. Tudo fudido e as pessoas, em vez de olharem com medo, eles estão aplaudindo. Obrigado, Godzilla-san, por salvar a gente e destruir a ilha, matar um monte de gente, mas obrigado. É esse filme que você gosta?
O Hiroki falando, deixa eles brigarem, é icônico.
Um gif bom, é o grande achievement da carreira do Gareth Evans. Edwards é esse gif aí. Parabéns. Como eu disse... 100% de aproveitamento zero.
Pior do que o Gareth é Universal, né, secando essa vaca que é a franquia do Jurassic Park, que já acabou, já, né, tentando fazer mais um filme.
A vaca tá dando leite em pó, e o leite em pó é o Gareth Evans, né, Edwards.
Agora pra, né, tirar o gosto ruim, agora uma notícia boa que foi surpreendentemente anunciado que vai ter uma cinebiografia dos Beatles, mas que não vai ser convencional, que serão 4 filmes e cada um será contado pela perspectiva de um membro, que é o John Lennon, o Paul McCartney, George Harrison e o Ringo Starr, e a previsão é que eles saiam até 2027. Mais detalhes não foram revelados, mas já começaram a busca por roteiristas. E vão ser dirigidos pelo Sam Mendes, que dirigiu 2 filmes da franquia 007, né, como o Spectre e o Operação Skyfall.
Skyfall.
Então dirigiu o Beleza Americana, que ganhou um Oscar, então é um diretor bem premiado e é uma escolha acertada para contar a história, talvez a banda mais icônica de rock, a mais influente de todos os tempos, e que merece um projeto ambicioso que tem 4 filmes, que é cada um contando a história de um membro, que é algo até único, que não foi feito antes.
Bom, eu achei essa notícia bem interessante, bem curiosa, no site, né, no dia que ela foi publicada, eu e o Sam até conversou sobre isso. Eu fiquei com uma dúvida, e essa dúvida é real na minha cabeça, assim, eu achei a ideia bem legal, mas eu fico pensando se o interesse do público vai ser o mesmo para os quatro filmes, porque na minha cabeça, eu sempre tive isso muito certo, de que o John Lennon e o Paul McCartney sempre foram os mais famosos Beatles, né, os mais populares. Eu fico pensando, será que as pessoas vão ter o mesmo interesse de repente assistir o filme do John Lennon e o do Ringo Starr? Sabe, com todo respeito ao Ringo, mas as pessoas sempre cagaram pro Ringo, né? Eu fico pensando nisso, sabe? Correu o risco de você ter um grande sucesso e um puta flop, sabe? Na mesma ideia, assim. Eu fico curioso. Eu gosto bastante de Beatles. Não é a minha banda favorita, mas é uma banda que eu cresci ouvindo, então eu gosto bastante. Então, certamente, eu vou querer assistir os quatro filmes. Mas eu realmente fico pensando como que isso vai sair na cabeça do público mais casual, assim. Público que conhece essas músicas mais famosas dos Beatles, trilha de filmes ou de novelas aqui no Brasil, né? E não, de repente, desse dos mais aficionados pela banda, né? Você também tem essa dúvida de como isso vai ser pro grande público, né, Sam?
Não, não só isso também, mas na questão da narrativa, porque o John, o Paul e o George, os três tiveram grandes carreiras solo depois que os Beatles acabaram, mas o Ringo, ele depois, os Beatles acabaram, realmente não teve algo muito de uma carreira solo. Ele narrou Thomas o Trem, que é engraçado, mas além disso, não sei o que o filme contaria depois que a banda acaba. Tem muito pra contar, né, a vida do Ringo. Talvez tenha mais, né? Não interessante quanto as carreiras do John, do Paul e do George.
É, eu acho um projeto interessante, embora não saiba nada dos Beatles, que eu realmente não acompanho nada do cenário musical. É um grupo icônico, eu acho um projeto bem interessante, principalmente serem quatro filmes no mesmo ano. O que eu queria saber é, vamos supor que esses filmes são todos ótimos. E você tem o cara que vai interpretar o John Lennon e dá uma interpretação, tipo, espetacular e ele vai concorrer ao Oscar. Só que aí, imagina que louco se ia acontecer ele concorrer pra melhor ator no Oscar, ele concorre também pra melhor ator coadjuvante, porque ele vai aparecer nos outros filmes, né? Ele vai ser um coadjuvante. Então, tipo, pode acontecer de ele concorrer, né, duas categorias no mesmo ano pelo mesmo papel?
É o melhor diretor, Axel Mendes, é indicado pelos quatro, e aí, acontece o quê?
É verdade, aí, ele vai ser indicado quatro vezes, vai pegar, tipo, três vagas.
Aumenta a chance de ganhar.
Olha, se ele conseguir essas quatro indicações, vai ser muito interessante, mais interessante do que ele conseguir fazer um filme tão interessante do Ringo Starr também, né? Mas é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? E se esses filmes forem grandes sucessos, né? Eles podem realmente também fazer o Beatles, a era de Abbey Road, assim, unir todos eles e formarem uma grande equipe, que eles vão lutar contra o mal, né? Contra o Rolling Stones. Tipo, seria bem interessante.
Ultimato dos Beatles. Mas,
inclusive, os memes dos filmes estão até bem engraçados. O pessoal falando que na cena post-credit do Ringo apareceu o assassino do John Lennon, essas coisas assim, então...
Como é o nome do assassino dele? Acho que é
o David Chapman, né? É.
Isso mesmo. Se eu não tiver enganado, acho que o Jared Leto chegou a interpretar ele num filme, né?
Não, aí vai ter um filme dele inspirado em Taxi Driver, dirigido pelo Todd Phillips.
Sim, aí, que o Ringo vai ser o taxista. O Ringo vai ser o taxista. Depois que o Beatles acabou, não deu muito certo a música dele, aí ele se torna o taxista.
Aí, Sam, você assistiu esse filme, não queria?
Como eu falei, o Ringo, ele participou da série do Thomas do Trem, que é algo, um fato que eu sempre quero aqui repetir, porque é algo surreal.
É, vai ter
ele
um
foi um dos narradores.
Vai ter um Thomas do Trem, vai aparecer em todos os filmes do Beatles. É. Deixa eu perguntar, é real? Existe um cara chamado Ringo Starr dos Beatles?
É nome de palco, o nome dele é Richard Stark, aí virou Ringo Starr.
Ah, tá bom. Eu, real, nunca tinha ouvido falar desse nome antes da minha vida.
É, a gente percebe que o Charlie é um grande conhecedor da história da música.
Não, eu só conheci realmente o John Lennon e o Paul McCartney, né?
O Michael Jackson, né, que faz parte da banda.
Quem?
Michael Jackson faz parte da banda, né?
Ah, sim, Elvis. Sim.
É. Sim. O Kurt Cobain era o Road dos Beatles, né? Ele começou como o Road lá em Liverpool, depois que ele foi pra Seattle, tá?
É, aí tinha o Roberto Carlos também, né? Roberto Carlos é dessa banda, dos Beatles, né?
Também, era o Road, ele carregava, ele montava a bateria do Ringo.
É, a Madonna, a Lady Gaga, né, faz parte dos Beatles.
Sim, na verdade, a banda acabou por causa da Lady Gaga, você sabe, né? Porque ela tava namorando um dos integrantes, só que aí o que acontecia? Ela tava causando muito tumulto entre eles, e indiretamente, né? Eles ficavam incomodados com a presença dela e tal. Então, foi por causa da Lady Gaga que os Beatles acabaram.
Ela namorou o Justin Bieber, né? Aí causou essa separação deles.
Exato. A história dos Beatles, ela é bem, bem complexa.
É, daria ótimos quatro filmes, não é mesmo?
Exato. E os Beatles também gravaram um CD onde eles atravessaram a Avenida Paulista aqui em São Paulo também, foi bem interessante.
Ah, onde sim, sim.
Exato, Paulo... onde o Paul McCartney está descalço, fumando um cigarro.
Liverpool virou São Paulo.
Uhum. É, junto exato. Com o cigarro que quem deu pra ele foi o outro integrante, o Bob Marley.
Exato, só que o Bob Marley é outro cigarro, né?
O Zé Ramalho também.
Era outro tipo de cigarro. Esse o Paul McCartney fumou depois de tirar foto.
Um grande assunto, aparentemente a Lionsgate está desenvolvendo um filme de Psicopata Americano, que é um filme bem famoso aí do Christian Bale, que eu não gosto, mas sei que a gente gosta. É um remake. Vocês acharam interessante o remake no dia de hoje?
Peraí. Você não gosta, Charlie? Por quê?
Eu achei um filme interessante, mas eu acho toda a subversão do filme... E sei lá, tipo, eu gosto da interpretação do Christian Bale, isso é muito foda, mas eu acho o filme chato, chato pra caralho. E tipo, quando não, ele
é
começa...
É engraçado.
Não, eu... Desculpa, eu não consigo achar engraçado, tipo... os memes são engraçados.
Não.
Isso...
A cena dos cartões, eles comparando, é bem engraçado.
Não, sim, eu entendi a metáfora do que eles querem fazer, eu sei que é engraçado, mas tipo... Essa cena eu só achei tipo, meio bobo, assim. Eu achei o filme inteiro bem sem graça. É um filme que é um desses clássicos, assim, que não me pega mesmo. É claro que você gosta de Psicopata Americano, né, Sam?
É porque, é claro. Entendi.
Porque nesse seu personagem novo que surgiu, não gosta de filmes
não, como... Algo interessante que você falou do remake, que dizem que vai ser tipo uma interação moderna. Eu fiquei imaginando o personagem agora usando essas gírias de, tipo, Red Pill, cara, não, sou Sigma, que ia ser algo horrível, mas tomara que não façam isso.
Aí ele vai gravar TikTok também.
Porque realmente eles descreveram como, tipo, uma reimaginação moderna. Aí o que moderno implica, eu tenho até medo de realmente ser algo assim.
Você já viu a sequência? Eu nunca vi o 2, falando que é, tipo, um dos piores filmes da história.
Não, eu também não quero ver. É realmente parece uma porcaria.
Com a irmã dele, né?
Bom, eu também não gosto de Psicopata Americano. Teve um podcast bem antigo que a gente fala sobre isso. Eu acho que é no Filmes Bons que a gente não gosta, a parte 2, se eu não estiver enganado. Que é o famoso podcast onde a gente descobre que Carrie a Estranha é dirigido por Quentin Tarantino, né? A gente comentou bastante desse filme. Então, eu realmente não gosto. Eu acho ele bem sem graça. Eu tenho sérios problemas com o final desse filme. E essa, curiosamente, foi uma das poucas vezes que eu e o Charlie concordamos em algo.
Você vê, né, que uma vez na vida você vai ter que estar certo, né, Bruce?
Eu tô sempre certo. Você já acertou a primeira, né?
Bom, tem também essa notícia que o Tom Cruise assinou pra fazer o próximo filme do Inharito. É um diretor bem polêmico, como vai ser feito pela Warner e a Legendary. Não tem muitos detalhes, mas é aquela velha coisa que o Tom Cruise tá querendo voltar a fazer filmes de arte, trabalhar com grandes diretores. Quem sabe ganha um Oscar. O Inharito e o Tom Cruise são, tipo, duas pessoas muito complicadas que juntas podem resultar em algo muito bom ou algo catastrófico. Quem sabe o Inharito vai ser o cara que vai conseguir finalmente matar o Tom Cruise num set de filmagens, né? Só lembrar que, por exemplo, o último filme dele, O Bardo, que é bem ruim, inclusive, foi um filme que ele filmou durante a pandemia e ele meteu foda-se nas regras, assim, ele filmou sem qualquer tipo de prevenção, que queria fazer o filme mesmo, então quem vai saber o que vai acontecer. Mas vocês estão empolgados? Vocês acham que pode sair algo bom desse projeto?
Bom, o Leonardo DiCaprio, né, ganhou o seu primeiro e até então único Oscar por um filme do Inharito, né, que é o Regresso. Na época tinha esse meme, né, que o Leonardo DiCaprio não tinha o Oscar. Então, isso também, quem sabe, pode ser que traga o primeiro Oscar do Tom Cruise, que se eu não tiver enganado, ele tem 3 indicações, mas ele ainda não levou o prêmio pra casa. Acho interessante, o Tom Cruise também estará no filme do Tarantino, né, no próximo e último filme do Tarantino. Então, a gente já comentou também alguns pauta quentes aqui. Eu sinto bastante saudade do Tom Cruise atuando em alguns filmes fora do eixo, né, do filme de ação, que ele faz bastante. Eu gosto bastante de Rayman, Nascidos em 4 de Julho, outros filmes mais antigos, Entrevista com Vampiro, que ele fez, o próprio Top Gun, enfim, eu acho que o Tom Cruise estava precisando fazer alguns filmes diferentes, assim, e eu acho que eles têm tudo pra serem bons, né, eu acho que serão boas escolhas do Tom Cruise.
Eu não sou muito fã do Inharitu, não gosto de Birdman, que vai...
Claro que você não gosta.
Péssimo.
Você não gosta.
Não, no filme falam que o filme de super-herói é genocídio cultural. Pra você falar isso, tem que ser muito pretencioso, tá ligado? Não é um filme bom. Não,
o Inharitu, ele é pretencioso. É que ele tem que... Não, você lembra que ele fala que você tem que ver um filme na igreja, tipo, caralho, que é uma experiência religiosa, quase. Então, ele é pretencioso, chato, caralho. Porra, Birdman é um filmão, cara. Não consigo odiar, não. Eu gosto do Regresso também,
mas tá? Não vou negar que ele consegue tirar boas performances dos atores, né? O Michael Keaton, que estava decaído, conseguiu entregar uma ótima performance, né? Como o Bruce falou, né, o Leonardo ganhou seu primeiro Oscar, na DiCaprio, seu primeiro Oscar com o Regresso. Então, quem sabe fazer bem é dirigir atores, então acho que o Tom Cruise vai entregar algum trabalho.
Inclusive o urso tá muito bem também no Regresso, foi bem interessante a aparição, né, do ator, parecia um urso de verdade, achei bem legal também, foi uma indicação como o melhor ator coadjuvante, bem interessante.
Bom, vamos então passar para os trailers da semana. E essa semana a gente teve alguns trailers interessantes. Teve o trailer de Guardiões da Galáxia, volume 4, quer dizer, Borderlands, é a adaptação desse jogo aí, que tá uma cópia de. Cara, tá uma grande mistura de, sei lá, Guardiões da Galáxia com Dungeons and Dragons, Mad Max, e sei lá, parece a coisa mais artificial possível do mundo, mas não parece meio horroroso. O foda é que realmente não dá pra ter esperança por causa do Avi Arad como produtor e de toda a pós-produção caótica desse filme. Mas, Bruce, eu sei que você não viu nenhum desses trailers, né? Muito obrigado mais uma vez por estar comprometido com esse programa, com o Fórum Nerd. Eu agradeço sempre isso. Mas, Sam, você viu um desses trailers, pelo
Ah,
menos?
de nada, Charminho. É que eu tô me preparando para In The Lost Lands. Eu só penso nesse trailer e é tudo que eu quero ver. Então, as outras coisas se tornam muito menores nessa expectativa.
Por sua causa, o que você está fazendo, eu não vou ver o trailer de In The Lost Lands. Faço questão de não ver esse trailer. Mas, Sam, o que que você achou de Borderlands? Você viu? Tá empolgado? Acho que vai ser um bom filme. Não, né?
Eu vi o trailer de Borderlands e o do Challengers, né? Mas o de Borderlands é como todo mundo tá falando, que é bem chupado do estilo, da estética de Guardiões da Galáxia. É o que o James Gunn realmente ele conseguiu ser bem influente com esse filme, porque realmente no, o Borderlands não é o primeiro, não vai ser o último a tentar seguir esse estilo. Mas eu gosto do Eli Roth, acho ele um bom diretor, mas como você citou aí a pós-produção caótica, não sei se pensa vai ser um bom filme. E também não sou muito fã da franquia, de games, nunca joguei nenhum, mas não é minha vibe, não é minha praia, então eu não me preocupo muito com o filme.
Ah, então você gosta do Eli Roth, mas você não gosta do bom e do ruim. E do David Fincher. Entendi, entendi isso. Teve
Ah,
também.
qual o problema? Qual o problema, mano?
Não, nada, não. Eu não falei nada, eu só falei que eu entendi o ponto de vista.
Hostel é melhor que Parasita. Tem uma
Ah.
crítica bem melhor nos Estados Unidos.
Sim, com certeza. O dois também, né?
Sim.
Caralho, o espírito do resto tá foda. Tem também o trailer de Boy Kills the World, que é aquele filme de ação do Bill Skarsgård, né? A família Skarsgård que gosta de trabalhar, tá aí monopolizando Hollywood. E legal, assim, boa cena de ação. É interessante, mas também não achei nada uau, crazy, ou uau, meu Deus, que espetacular, que cena de ação. Pisaram a cabeça? Não, achei bacaninha mesmo. Teve de Horizon, aquele faroeste do Kevin Costner, né? O Horizon American Saga. E muito bonito o trailer, fiquei bem curioso. Legal ver o faroeste voltando à moda aí nessa aposta da Warner e do Kevin Costner. Vão ser dois filmes esse ano lançados no cinema. Inclusive, ele já no próximo mês ele vai começar a filmar o terceiro e o quarto filme. Então, parabéns aí pro Kevin Costner. A ideia dele é fazer tipo de 6 a 8 filmes para encerrar essa história que ele quer contar. Teve também o Challengers, né, o rivais daquele filme lá da Zendaya, que chamou a atenção das pessoas por motivos óbvios. E Sam, eu sei que você viu, né, mas uma pessoa que não deve ter visto, não deve ter ficado muito feliz é o Tom Holland, o namorado da Zendaya, porque, né, esse filme aí envolve muito
Todo mundo deve ter
desejo.
gostado daquela série dele, que ele faz um cara que tem várias personalidades.
Sim,
Tem umas cenas no
sim.
meio, né?
É, sim, cena de desejo. Mas parece legal, né? O filme do Luca Guadagnino, um diretor bem interessante. É,
Eu
parece um
nunca
negócio
vi,
bacana.
Suspiria nunca vi, né? Me chame pelo seu nome, então não sei nada dele, não posso julgá-lo. Mas
Olha,
é legal. Sim.
assiste o filme dos canibais, o Até os Ossos. Você vai gostar. Esse e o Suspiria, acho que você vai gostar, mas o Me Chame Pelo Seu Nome eu sei que você vai odiar, com certeza. E uma menção honrosa aqui, eu não ia falar, mas o nosso amigo Pars, nosso garoto Pars, pediu pra falar do trailer de Pacificador em Mortal Kombat 1. E tá legal, é o John Cena dublando, mas não tem muito o que adicionar aí, que o Pars, que é o fanboy master de Mortal Kombat. Rapidinhas, e Vingadores 5, o Vingadores A Dinastia Kang não vai mais ter esse nome, porque a Marvel Studios vai seguir em frente e vai abandonar muito realmente essa história do Kang. Já não só por causa do Jonathan Majors, mas porque o personagem não deu muito certo no MCU. Então o Vingadores A Dinastia Kang não vai ter mais esse título e vai só chamar por enquanto Vingadores 5. Eles estão escrevendo e buscando um novo título, uma nova proposta para essa história. Então, talvez até o final do ano a gente tenha um novo título oficial. Ballerina, aquele filme derivado de John Wick, estrelado pela Ana de Armas, teve sua estreia adiada para junho do ano que vem. É, o filme estrear em alguns meses, acho que em maio, se não me engano. Foi adiado em quase um ano inteiro. E o filme ele vai passar por extensas refilmagens, comandadas pelo Chad Stahelski, o diretor dos filmes de John Wick, porque né, o diretor do Ballerina não vai voltar para essas refilmagens. Ou seja, já dá para imaginar que né, as coisas não foram muito bem com esse filme. Ele vai ser quase inteiro refilmado e eles querem adicionar mais cenas de ação. Aparentemente, as cenas de ação não eram tão boas. É, vamos ver o que vai sair disso. Não é normalmente um bom sinal. E as filmagens de Thunderbolts foram iniciadas oficialmente, né? Parecia que nunca ia acontecer, mas já estão filmando Thunderbolts, esse novo filme da Marvel sobre essa equipe de vilões. E os Padrinhos Mágicos vão ganhar uma nova série animada para a Nickelodeon, que vai ser focada no Cosmo e na Wanda, ajudando uma nova criança. Não vai ser mais o time, não sei se ele vai participar da série, mas aí é uma nova produção de Padrinhos Mágicos para a Nickelodeon e a Paramount Plus. O Contador 2, que é uma sequência de um filme bem querido pelas pessoas, né? O Contador, que é um filme estrelado pelo Ben Affleck, dirigido pelo Gavin O'Connor, um dos carecas mais legais de Hollywood, um diretor bem subestimado. E agora a sequência vai finalmente acontecer, não vai mais ser pela Warner, que estava desenvolvendo o filme, mas sim pela Amazon, e as imagens devem começar ainda este ano. Josh Brolin vai estrelar Weapons, que é aquele filme do Zach Krieger, o diretor de Barbarian, né? Noites Brutais. Ele vai substituir o Pedro Pascal, que abandonou o elenco do filme para focar em Quarteto Fantástico. Então, legal, é um bom nome, um bom ator. É um filme que eu tô bem interessado também. E pra finalizar, uma notícia bem triste, que é Mickey 17, o filme do Bong Joon-ho, estrelado pelo Robert Pattinson, foi adiado para janeiro de 2025. Que não é um bom sinal, porque normalmente essa é a data que os estúdios jogam os filmes que eles não acreditam ou que eles sabem que deve ser uma bomba. Mas é um filme do Bong Joon-ho, diretor de Parasita, então não tem como não ficar pelo menos curioso ou hypado. Esse é um que eu vou também com certeza assistir, embora o Sam que está aqui seja um hater desse diretor maravilhoso. E com isso, vamos encerrar o programa. Mais um Pauta Quente encerrado. Muito obrigado, Bruce e Sam, por terem participado aqui comigo. Foi muito divertido gravar com vocês. Sam, participe mais. É sempre legal ter você aqui com a gente conversando de filmes, embora você esteja constantemente atacando ótimos filmes e defendendo coisas como Madame Teia.
Obrigado, eu tô aqui pra isso mesmo. Né? Eu sou o novo Hassel.
Valeu, Sam. Obrigado por participar. Você que já tinha participado antes, sempre bom quando você tá aqui com a gente. Desde que você já prometeu gravar com a gente, mas você bebe e esquece dos compromissos, ou bebe e dorme fora de casa. Tem dado muito trabalho.
Chama advogado, na verdade.
Tem dado muito trabalho com suas bebedeiras, mas sempre bom quando você... A gente não sabe se você tá sóbrio ou não, né? Sempre uma incógnita, mas obrigado por participar com a gente. Obrigado, Charlie. Apesar de todos os seus ataques, todo mundo sabe que é mentira, então meus fãs estão tranquilos, estão com um coração aquecido de que todos os ataques não são verdadeiros. Obrigado você aí de casa que nos ouve. Sempre muito bom gravar o PQ sempre. Até semana que vem, pessoal.
É isso aí, então. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e na descrição. E, é claro, se inscrever no nosso canal do YouTube com vídeos semanais, não só os podcasts, mas também vídeos que eu e o Pardy temos feitos. É um canal que tá bem legal. E, é claro, também, né, de curtir o vídeo, enfim, se inscrever, compartilhar. Isso é muito importante pra gente. E também de acessar o site do Fórum Nerd, onde a gente posta textos, críticas, notícias, diários e muito conteúdo legal lá. Tudo que a gente fala aqui tá sendo noticiado lá, é claro, além de mais algumas notícias. Então, acessem o Fórum Nerd, tem sempre coisas bem legais. Mais uma vez, muito obrigado, Sam, muito obrigado, Bruce. É sempre um prazer gravar com vocês, meus amigos do Fórum Nerd, que embora estejam sempre me esfaqueando, são pessoas que eu gosto bastante. E é claro, você que ouviu o programa até agora, que comenta, que conversa com a gente, esse feedback também é sempre muito importante. E bom, acho que é isso então, pessoal. Um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!
Tchau!